Colossenses. Colossenses capítulo 4. Verso 1 em diante. Assim que passar minha tosse. Colossenses capítulo 4, verso 1 em diante. Meu propósito para hoje, a gente está encerrando a meditação no livro de Colossenses. Nós passamos alguns meses meditando sobre o livro de Colossenses. Eu ainda não defini qual vai ser a nossa próximo tema, próximo livro que nós vamos estudar, mas conforme eu tenho falado para vocês, eu estou entre João e Romanos, tendendo bem para João. Vai ser um tempo de estudo longo, mas eu creio que o Evangelho de João tem muito para nos ensinar, como todos os livros da Palavra de Deus. Colossenses capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio com expresso propósito vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, e Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo, ou o meu alento. Saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, e de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e ó, dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Palavra do Senhor, amém?
Amém?
Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque por vários meses, Pai querido, estivemos meditando nesse rico livro de Colossenses. O Senhor nos trouxe ensinamentos, Pai. O Senhor nos trouxe direções. E nós, mais uma vez, estamos aqui nesse lugar para ouvir a direção do Senhor. Peço ao Senhor, Pai querido, sobre a minha vida, haja a tua inspiração, a tua capacitação. Que nada, Pai querido, que eu venha falar, venha, Pai querido, a entristecer o seu coração e que eu fale apenas as coisas que provêm do Senhor. Peço também, Senhor, que sobre o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, haja o Espírito de entendimento e eles possam receber um recado santo para as suas vidas. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Glória a Deus. Semana passada, estivemos meditando sobre o senhorio cristão e a intercessão pelos santos. Ser senhor, ser alguém que é chefe, alguém que é líder, é um privilégio que nos é concedido por Deus. Pais se encaixam nesse quadro. É um privilégio nós podermos ser sacerdotes no nosso lar. Nos é concedido por Deus esse privilégio. Interceder também é um privilégio, pois pensamos em alguém diferente de nós mesmos. E como é fácil nós pensarmos em nós mesmos. Se Deus não fosse Deus, Ele tinha nos dado 3, 4 umbigos e a gente ia ficar sempre olhando para eles, porque nós procuramos sempre a resolução dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Esses são mais ensinamentos que nos levam a ser como Cristo. E aí eu pergunto para você: ser Senhor da forma cristã, ser uma pessoa que ora e intercede pelos outros, não faz parte da sua vida? Eu convido você a meditar na sua conversão, porque cristão faz isso. Se você não faz isso, é bom você repensar um pouco do seu cristianismo. A palavra de hoje tem como título ao versículo que ficou. O versículo que ficou da semana passada é: perseverar em oração, vigiando com ações de graças. O título da palavra de hoje é sabedoria e tempero no falar. Como falta isso na vida dos cristãos? Né, Lu?
É, demais.
Sabedoria, tempero no falar. Pastor, eu vou passar um sazon na minha palavra? Eu acho que você precisa pôr um sazon na sua palavra, porque muitas vezes ela é muito salgada, muitas vezes ela não tem gosto de nada. E aí a minha tia, ela tem problema de pressão, então quando a Rosângela faz comida para ela, ela faz sem sal. E aí você que está acostumado a comer essas coisas condimentadas, se você coloca uma comida sem sal, é ruim, parece que você não está comendo nada. Nossa palavra tem sido ou sem sal ou muito salgada, porque nós como cristãos, nós temos que mostrar que a gente sabe, né? A gente tem que mostrar que a gente é soberbo, que a gente pode. E a palavra de hoje tem esse foco: sabedoria e tempero no falar. O primeiro versículo que nós vamos meditar, Colossenses capítulo 4, verso 5: tratai com sabedoria os não cristãos e aproveitai as oportunidades. Agora o apóstolo Paulo, ele faz menção não mais aos cristãos. Ele já falou do marido, já falou da mulher, falou dos filhos, falou dos servos cristãos, falou dos senhores cristãos, e agora ele fala que nós temos que tratar também com os não cristãos, em contraste com os da fé. Gálatas 6,10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós partimos da nossa família de fé, da nossa família carnal, mas nós não podemos ficar fechados apenas nisso. As igrejas estão com esse pensamento: você está bem na tua igreja, você está sendo alimentadinho, você está felizinho, então os outros que se virem. Não é assim que nós temos que pensar. Nós temos que pensar nas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, ou que não têm uma palavra temperada e não têm sabedoria no falar. Se diz os cristãos, nós temos que ter paciência, amor. Nós já tratamos sobre isso. Longanimidade é um sinal de um cristão. Você ter paciência com as pessoas, porque você só está onde você está porque o Espírito Santo de Deus te toca. Mas nada além disso. A igreja é como uma cidade na qual todos os crentes são os habitantes. Nós fazemos parte de um reino que não é daqui, conectados entre si por um mútuo relacionamento, enquanto os incrédulos, eles são estranhos. Nós somos ligados à videira verdadeira. O Senhor, ele derrama sobre nós o fluido da vida, e isso tem que gerar diferença em nós. Nós não podemos agir como eles, mas eles não sabem como agir. E às vezes a gente fica tão sem paciência com essas pessoas: mas irmão, mas pastor, ele tem tanto tempo de crente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou agir de tal maneira. Não, a gente tem que agir com amor, porque essas pessoas não foram despertas ainda. Nós estamos despertos, glória a Deus. Se você está desperto, manifeste isso na vida das pessoas. Não seja a pedra de tropeço. A pedra de tropeço, ela vem, ela existe, mas que não seja você a pedra de tropeço, que você seja aquele que traz o amor. Meu pastor de lá de São Paulo, pastor Jonas, ele falava sobre o amor. Nós temos que ser amorosos. Aqueles que são de fora, eles olham para nós de uma maneira diferente. Na igreja primitiva, eles tinham esse tipo de problema. Os crentes eram com frequência injuriados por aqueles que eram de fora. Eles não queimavam incenso, eles não eram patriotas no sentido deles de adorar o soberano deles. eles faziam as suas reuniões de portas fechadas, porque se fizessem de portas abertas, eles eram perseguidos e mortos. E as pessoas olhavam para eles e falavam assim: esses cristãos, eles têm que morrer. O apóstolo sabia que a melhor maneira de vencer essas calúnias era que os cristãos se conduzissem diariamente cristãos. Nós não somos chamados a sermos cristãos apenas de domingo. Nós não somos chamados a sermos cristãos apenas no dia do culto. Nós não somos chamados a sermos cristãos apenas com o pastor, com o presbítero, ou com a pessoa da intercessão, ou quando você está em uma reunião de oração. Mas o Senhor espera, o Senhor espera realmente que você entenda a palavra dele e seja a luz do mundo. Você só pode ser luz do mundo como Jesus o era, em meio a pessoas doentes e pessoas enfermas. Pratique o amor. 1 Pedro, capítulo 3, verso 14 a 16, diz o seguinte: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurais sois. Se você sofre pelo nome do Senhor, você é bem-aventurado. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estamos sempre preparados. Você tem que estar sempre pronto. Sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Toda vez que você vê alguém agindo de uma maneira errada, você tem que dar um testemunho cristão. Um testemunho normalmente não de pancada, não de você ser aquele chato, não de você ser aquele agressivo, mas você tem que ser uma pessoa amorosa. O seu líder, o seu mentor espiritual não é Hitler, não é Stalin, não é Mussolini, mas é Jesus Cristo. E você tem que agir com ele, fazendo todavia com mansidão e temor. Qual a resposta de Jesus quando ele era injuriado, quando ele estava sendo crucificado? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que te faz maior do que o Senhor? O que te faz maior que Cristo? Então você achar que você pode se colocar como um juiz, como uma pessoa que sabe de todos os elementos, sabe de todas as coisas, você estabelece o juízo, você tira o advogado de defesa e você já põe a pena e você mata a pessoa. Jesus Cristo não fazia isso. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Mas por que ele tem que pensar? Por que nós temos que levar em conta os incrédulos? E não ficar apenas nos crentes? É tão bom. Eu olho para um, para você, e falo: paz do Senhor. Você responde: paz do Senhor. Eu te dou um beijo, você me dá um beijo. A gente tem um amor, a gente tem um carinho. Por que a gente tem que se preocupar com os de fora? Deixa eles para lá. Nada é mais fácil de ocorrer do que os incrédulos irem de mal a pior em virtude da imprudência do nosso falar, as suas mentes serem feridas e o resultado ser uma rejeição do Evangelho. Gandhi, como um grande líder espiritual, não nosso, mas do povo da Índia, ele certa vez, eu já falei isso, falo mais uma vez, certa vez ele olhou para alguém que estava provavelmente pregando o Evangelho com ele e falou assim: vocês cristãos, olha, é uma coisa muito bonita, eu só queria que vocês vivessem o que vocês pregam. Dando a entender que se ele visse realmente um testemunho cristão naqueles que estavam pregando o Evangelho, ele, Gandhi, iria estar mais ouvido, talvez quisesse até conhecer e viver. Não adianta você falar do Evangelho, não adianta você falar da palavra de Deus se o seu comportamento não espelha o que você fala. Pastores têm sido réus de púlpito, porque eles falam daquilo que não vivem. Nós, como pais e mães, temos julgado, nós temos tentado fazer com que os nossos filhos, eles agem de maneira que nós mesmos não agimos. Essa semana a Rosângela me chamou a atenção em alguma coisa e eu retuquei, e aí ela me chamou e falou assim: você fez que nem a nossa filha. Não é ela que faz que nem eu. Nós servimos de espelho e exemplo para os nossos filhos. Mães, vocês são exemplo. Eles olham para vocês e falam assim: como a minha mamãe procede, eu procedo. Como meu papai procede, eu procedo. Não é diferente com as pessoas do mundo, com as pessoas que você convive no trabalho, que você convive na escola, que você convive no dia a dia, amigos, familiares, pessoas que estão nas trevas, precisam da luz e você apenas Você apenas fala. Você tem aquela boquinha nervosa. Tem um brinquedinho que era mais ou menos na década de 70, que era uma boquinha que você dava uma corda nele e ficava assim. Só boquinha, só fala. Fala, 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 fala. Mas você não vê. As pessoas olham para você e não veem isso. E precisam ver. Não é o seu falar que vai convencer. Não estou dizendo você ficar de boca fechada. Tem uma linha teológica que fala assim, eu tenho que deixar Deus trabalhar, então eu não falo nada. Errado. Nós temos que falar, mas nós temos que falar e viver. Por isso que eu sou partidário em você fazer um devocional, você fazer uma leitura diária. Não de um capítulo, 5 capítulos, 10 capítulos. Você não vai viver aquilo. Se eu tivesse pego o livro de Colossenses e pregado em 4 sermões, quantos ensinamentos você não ia ter tido contato? Nós temos que meditar a palavra de Deus, porque ela vai falando no seu coração. E não tem que ser uma tacada só, porque senão você engasga. Que nem eu quis tomar um pouco de água a mais aqui, a água entrou meio torta assim, você engasga. As pessoas têm sido engasgadas com a demonstração da palavra de Deus sua. Têm sido engasgadas. Tem um exemplo que uma irmãzinha conhecida nossa, ela fez, eu que ela estava numa, foi convidada para uma reza, uma novena. E aí ela, eram 7 dias, sei lá, 9 dias, eu não lembro quantos dias era a reza. E aí, dia após dia, ela ia lá, e as pessoas faziam as rezas dele. Chegou no último dia, a irmãzinha falou assim, você pode dirigir a reza hoje? E ela falou, claro que eu posso. E aí ela fez, dentro do nosso padrão de oração, e a minha irmãzinha olhou para ela e falou assim, nossa, como você reza bem, né? Se eu soubesse, você tinha dirigido a reunião de reza desde o começo. Nós temos que entender palavreados, uma chuva. Eu podia olhar para ela, eu podia olhar para as pessoas e falar assim, eu não rezo, eu oro. Cuidado como você fala. Agregue. Seja a pessoa que demonstre amor. Convença as pessoas através do amor. O Espírito Santo, ele não age com violência. O Espírito Santo, ele age com amor. Ele não violenta. Ele alcança você com amor. Romanos capítulo 13, verso 12. Não, desculpa. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Portanto, veja. Prudentemente como andais, não como nécios, não como pessoas novas convertidas. Você já tem tempo de cristão, gente. Começa a andar com o mundo. Começa a andar com o mundo. Não como nécios, e sim como sábios. Remindo os tempos, porque os dias, eles são maus. Conversava essa semana com uma irmã pela internet, e ela falava para mim assim, que ela profetiza e que ela tem feito isso, e que ela faz, e que ela vai tomar o Brasil para Jesus, e que ela vai tomar não sei o quê. Gente, acreditei nisso. Mas a gente tem que entender que a promessa que tem é que nós vamos passar por dias cada vez piores. E as pessoas precisam saber que você é uma boia no meio do oceano. Não que você é um peso. E que quando ela precisa de você, em vez de você se manter na superfície a salvando, você é um peso e leva ela para o fundo. Com julgamento, com pancada, com raiva, com ira e julgamento. E a pessoa não sabe o que fazer, já está numa luta desgraçada que você ainda aumenta o peso. Você amarra uma pedra no pescoço da pessoa e joga lá no fundo. Como se a pessoa ela tivesse a possibilidade de fazer aquilo por si próprio. Não tem como. Nós temos que agir com amor. E os tempos, eles são maus. Porquanto, quanto mais nossos caminhos forem cobertos de ocasião para ofensa, tanto mais cuidadosamente devemos precaver-nos para que nossos pés não tropecem. Oportunidades têm sido dadas a você. Não as percam. Utilize com sabedoria. Romanos capítulo 13, verso 12 diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos com as armas da luz. Para de arranjar contenda, para de demonstrar ira, para de demonstrar julgamento, para de fazer essas coisas que não agradam ao Senhor. Seja uma pessoa firme nos seus propósitos. Haja segundo a direção do Senhor, mas não haja todo o tempo na tua carne. Ou melhor, não haja nenhum tempo na sua carne. Às vezes tem momentos em que você tem que ser duro, mas seja duro pelo Senhor. Não com a tua sabedoria, não mostrando que você sabe mais ou que você pode mais. Você mata as pessoas e você as machuca. Eu estava conversando com o João antes. As pessoas elas usam da palavra de Deus para matar. O único exército em que os próprios soldados se matam é o exército cristão. Você está vendo o irmão que é do teu lado, é como se fosse um soldado da obra, e você faz questão de matar ele. E mata com a palavra, porque você está agindo errado, porque a palavra de Deus, a palavra diz aquilo, mas você não acha com amor. Acha com amor que você vai ver a diferença. O teu objetivo não é destruir. Você não está mais em Antigo Testamento, em que Deus mandava, vai lá e destrói aquela cidade, não deixe sobrar ninguém, como nós estamos estudando em Josué. Hoje é a época da graça. Não graça sem lei, graça com sabedoria, graça com amor. Qual o exemplo que você tem dado perante os cristãos? Quando as pessoas cristãs olham para você, elas veem o quê? Quando você está perante a não cristãos, as pessoas veem o quê? Uma pessoa serva de Deus, ou elas ficam espantadas e olham para você? Você, Paulo, é crente? Você, agora eu falo Paulo, agora eu falo para três, né? Para mim e para mais dois. Já dou um recado, se for, entendeu? Já pega um dos dois. Um dos três. Paulo, você é crente? Nunca pensei nisso. Eu não sei se isso é um elogio, isso é horrível. Porque a pessoa olha para nós e não vê a gente como cristão. Você ajunta ou você espalha? Você é daquelas pessoas que, quando está aí os caquinhos afastados, uma pessoa toda esfacelada, você sofre ou você tenta juntar e juntar os pedacinhos? Você é reconhecido pelo amor ou pela chatice? A pessoa olha para você e lá vem o chato. Lá vem aquele que acha que é o sábio. Aquele que agora é evangélico, agora ele sabe de todas as coisas. Como é que ele se vê? Como chato ou como uma pessoa que agrega? Jesus era o tipo da pessoa que agregava as outras ao seu redor. Onde Jesus chegava, as pessoas se achegavam, as pessoas sentiam diferença. É por isso que quando você vê, logo no início da igreja primitiva, em que Jesus Cristo não estava fisicamente naquele lugar, mas ele estava em espírito, 3 mil pessoas se achegaram. 3 mil pessoas confessaram Cristo como Salvador. 3 mil pessoas foram agregadas à igreja primitiva. Imagina hoje você está andando na rua e fala assim: vamos lá no culto? Quem, João? Vamos lá no culto? Vamos lá no culto da igreja? E a pessoa olha para você, você começa a falar, e aí, de uma hora para outra, eu estou aqui me preparando, chega o João com 3 mil pessoas. Não, pastor, isso aí só era no passado. O Espírito Santo, ele estava lá e está aqui hoje. É possível, sim. É possível, sim. Não com pancada. Com amor. Sem deixar de ser firme nos seus posicionamentos, Jesus Cristo sempre ganhava as pessoas pelo amor. O que você acha tendo a seguir o exemplo de Jesus? O que você acha de você deixar a sua pessoa dentro do armário? Apesar que armário, colocar dentro do armário, eu acho que é uma palavra meio perigosa, né? Colocar em outro lugar. Você coloca o seu eu em outro lugar e você deixa Cristo reinar na sua vida. O que você acha disso? Colossenses capítulo 4, verso 6. Diz o seguinte: que a vossa palavra seja sempre agradável. É às vezes. É quando você quer. Ela não. Ela é o quê? Como é que é? Sempre. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, sabendo responder a cada um como convém. Entenda que as palavras serem agradáveis não é que você é carneirinho. Tudo que acontece você recebe, você abaixa a cabecinha, não estou falando isso. Mas você que já foi repreendido pelo confessor, no Espírito, você sabe muito bem que uma palavra de repreensão que vem do Senhor é diferente. Parece que você sente, quando você fala, o outro fala na carne, mas você sente aquele cheiro de enxofre, né? Aquele cheiro ruim. Porque a pessoa está querendo expor a religiosidade dela e está querendo crescer em cima de você. Você olha e fala assim: o que está falando? Mas quando vem de Deus, teu coração é tocado. É diferente. Não é uma coisa que vem de você, é uma coisa que vem de Deus. E Ele capacita você a fazer isso. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, sabendo responder a cada um como convém. Nosso falar. Todos aqui falam. Você fala? Amém? Alguns falam, né? Não são todos. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Todos aqui falamos. Mas aqui somos exortados a falar como convém a um cristão. Você não pode ser como você era antes. Eu lembro que quando eu não era cristão ainda, eu fazia piadinha suja, e eu falava besteira, e eu fazia fofoca, e falava isso, fazia. E as pessoas me gostavam demais de mim. E se você fizer isso, sabe que as pessoas vão gostar de você? Você vai ser popular? Não no reino de Deus. Não no cristianismo. Você tem que mudar o seu falar. Ser cristão requer uma nova linguagem, uma linguagem saudável, uma linguagem suave, de modo que os ouvintes se sintam atraídos. Aquele condena meramente as comunicações que são francamente perversas ou ímpias. mas também as que são inúteis e ociosas. Que não é, não, pastor, eu não falo mais palavrão. Não é que eu faço mais piadinha indecente. Gente, eu não falar coisa que não edifica. Nós lemos naquele versículo de Efésios 5, 15, 16, que os tempos são maus. Nós temos que remir o tempo. Nós não temos tempo para ficar perdendo com besteira, com papo furado. Nós temos que falar coisas que edificam. Eu não estou falando que você tem que ficar o tempo inteiro recitando a Bíblia. Mas você tem que falar coisas que edificam. Coisas que engrandecem. Coisas que engrandecem o nome do Senhor. Afinal de contas, eu e você estamos na terra com o objetivo único de glorificar o nome do Senhor. E essas palavras, elas têm que ser palavras temperadas com sal. O termo graça é empregado no mesmo sentido, como sendo o oposto de falar demais. A pessoa que fala muito, fala besteira. O que você acha? Você já ouviu isso? Mas por que você tem uma boca só e não tem duas bocas e um ouvido só? Você é mais para ouvir do que para falar. Ouça as pessoas. Às vezes não fale nada. Seja uma pessoa que seja receptiva a falar. Às vezes você chega para a pessoa e começa a falar do seu problema, e a pessoa parece que ela já tem todas as cartas na manga. E aí você começa a falar e a pessoa já, não, mas isso. Ah, mas eu estou triste. Não, você não pode ser triste. O Senhor é a tua força. E, não, mas você, não, mas você, Jesus Cristo fala isso. Você começa a lançar uma série de versículos, a pessoa vai murchando, murchando, tem aquelas ameixas. Vai ter aquela mexinha preta? Murchinha. Ficando murchinha, 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 murchinha. Tá bom então, mas eu estou com fome. Nunca vi um justo mendigar o pão. E você sabe um monte de versículo de cor que só massacra a pessoa. Massacra a pessoa. Gente, nós temos que ser amorosos. Cuidado com o seu falar. Como é que eu faço isso, pastor? Eu não tenho jeito para isso. Como tudo no reino de Deus, comece devagar. Devagarzinho. Vai devagar. Brinco com o Paulo. Paulinho. Passito a passito. Você vai dando um passinho de cada vez. Então você vai tentando meditar no assunto que você tem falado, você tenta controlar, às vezes você vai se exceder, você volta, pede perdão, mas você tem que começar a avançar, para chegar a um ponto que você vai falar alguma coisa e você, opa, isso não glorifica a Deus. É possível? É, mas tem que ser devagar. Você não tem que ser santo de uma hora para outra. Deus não fez isso. Se Ele quisesse isso, Ele, assim que você aceitasse Jesus como Salvador, você recebia um vidrinho, entendeu? Um líquido especial em que purgasse toda a sua impureza e aí você ficasse santo, andando sem tocar o chão. Lembra de Jesus de Nazaré, Paulo? Sem tocar no chão, assim como se fosse um espírito. E as pessoas falam, lá vai o santo. Não, é pouco a pouco, devagar, devagar, devagar. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. 1 Pedro 2,23 diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava. Com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando você for ultrajado, humilhado, quando você vê uma situação errada, não é para você responder com a mesma moeda. Você me fez isso, eu vou fazer isso. Um dia eu estava na aula com as crianças aqui, e aí eu falava, acho que a Aninha, a Ana Luísa, ela falou assim para mim, assim, pastor, mas quando o irmãozinho na escola lá, quando o meu amiguinho na escola fazer uma coisa errada, eu não posso brigar com ele, eu não posso fazer uma coisa pior? Eu falei, não. Mas como é isso? Você tem que ser diferente. Ela ficou assim, indignada. Não, mas eu tenho que devolver. Não, você não tem que devolver, não. Você não tem que devolver. É difícil? Claro que é, mas você tem que trabalhar isso de uma forma cristã. Porque Jesus, como nosso exemplo, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Ele apenas confiava que Deus é Deus. Deus é Deus. Uma descrição mais completa desse tipo de palavra é temperada com sal. Aqueles que o Senhor chama de sal da terra não devem ter um proceder insípido, sem gosto, um falar insípido. E o versículo, capítulo de Mateus 5, 13, fala: vós sois o sal da terra. Você é sal da terra? Quem é sal da terra? Quem é sal da terra? Você tem mão para levantar? Você tem mão? Quem é sal da terra? Até a Sofia. Você é sal da terra, Sofia? Claro que é, né, Sofia? Se você é sal da terra, essa palavra é para você. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como vai lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É isso que você quer? você quer ser lançado fora, ser pisado pelos homens, porque isso aí está falando de você se afastar de Deus, de você talvez nunca ter conhecido a Deus, porque a pessoa que é salva terra, ela tem um linguajar temperado, não é salgado, não é amargo. De uma boca, de uma mesma fonte, não pode proceder águas doces e amargosas. Como é que no momento você está dizendo que vim para adorar-te e aí depois você está amaldiçoando o teu irmão? Cuidado, você não está oferecendo uma adoração pagã e profana ao Senhor. Nas suas conversações, os crentes devem ter cuidado. Devemos falar a palavra certa, na hora certa e para as pessoas certas. 1 Pedro 3,15 diz, nós já lemos, vamos ler novamente. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se você começar a proceder como um cristão, as pessoas elas vão te procurar. E elas vão perguntar, como é que você consegue? Você vive? Como é que você vive assim? E aí você tem que estar pronto a falar daquilo que você vive. Não daquilo que você sabe, daquilo que você vive. Porque se você falar daquilo que você não vive, a pessoa vai identificar em você e você vai ser levantado como um mentiroso. Pior que nós não conseguimos com as nossas próprias forças fazer isso. Você acha que você consegue fazer isso com a sua própria força? Só através do Espírito Santo. Nós somos tendentes ao mal e nós precisamos da sabedoria divina. Nós nos aproximamos ao final da carta e os versículos eles vão ficando maiores porque são mais despedidas do que ensinamentos. No que concerne a minha situação, tereis todas as notícias por meio de ti, irmão a quem amo, ministro fiel, meu companheiro de serviço no Senhor. Eu vou enviar especialmente para vos informar de tudo que passa aqui e para confortar os vossos corações. Acompanho Onésimo, irmão fiel e caríssimo. Ele é vosso conterrâneo. Eles vos porão a par de tudo o que sucede aqui. Saúdo-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem já vos dei instruções. Se ele aparecer por aí, recebei-os. Saúdo-vos igualmente Jesus, a quem chamo justo, únicos entre os judeus a trabalhar comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido para mim uma consolação. Paulo estava preso e se preocupava com aqueles a quem ele tinha ensinado. Por isso ele envia notícias através de algumas pessoas das quais nós citamos aí, que agem como portadores das cartas e informações a seu respeito. Entre eles está Marcos. Marcos, que em certo episódio teve uma desavença com Paulo, ele achava que tinha que ir por um outro caminho, e o apóstolo Paulo discutiu com ele, houve uma discussão bem séria, tanto que Barnabé, que era primo dele, foi embora com ele e não ficaram mais com Paulo. Nesse momento ele já está reconciliado com Marcos. Paulo se reconcilia com ele. Paulo não deixa de expressar também a decepção com os judeus que se converteram e não ajudavam em nada. Desde aquela época já tinha os cristãos não praticantes. E eu pergunto para você, como é que você consegue ficar na obra de Deus sem fazer nada? Eu não consigo entender isso. Sinceramente, não estou querendo que você no final do culto venha, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu falei, não estou falando isso, estou falando que você tem que dedicar um tempo da sua vida para buscar de Deus o que Ele quer para você. Porque não tem como você ficar no lugar sem você fazer absolutamente nada. Não tem como, você tem que participar. Eu não consigo me imaginar hoje sentado no banco. Não consigo. Lembro que logo no início da nossa caminhada cristã, eu com Rosângela, logo que eu a conheci, a gente chegava a ter 4, 5, 6 ministérios. Ao ponto da Rosana falar assim, vamos parar um pouco. Deus chegou e deu uma direção para a gente. Para tudo! A gente tinha 7 ministérios. Eu e Rosângela éramos. Eu era diácono, ela era chefe de diaconia. Eu era pastor auxiliar. Cuidava da gravação dos cultos. Editava, colocava no site. Reunião de oração. Tinha um culto de sexta-feira. Reunião de mulheres. A Rosângela. A gente tinha um monte de ministério. Tinha um ar que Deus falou assim. Para! Eu falei assim, como para? Para! E aí eu fui para o meu pastor e falei, Deus está mandando eu parar. Como assim? Deus está mandando parar, não tem mais tempo para Deus. Eu só tenho coisa com as coisas de Deus. E aí tem pessoas que não estão nem um lado, nem com as coisas de Deus, nem com Deus. Elas simplesmente são pessoas que estão como zumbis, e hoje é moda falar de zumbi. Entra na igreja e fica como um zumbi. Não faz nada. Ela fica congelada. Ouve, levanta, sai, não sei fazer, né? É o de robôzinho, né? Sai assim, né? Olha que eu te chamei pra você fazer aqui. Ó, anda que nem um robô, entendeu? A pessoa, o que você aprendeu no culto? Não sei. Eu fui lá, eu bati meu cartão, como se fosse, você foi lá e bati o cartão, pra você apresentar pra Jesus no dia do Senhor e falar assim, ó Jesus, tá aqui, ó, eu fui negro. Você tem que fazer mais do que isso, você tem que fazer algo no reino de Deus. Colossenses capítulo 4, versos de 12 a 15, diz: Saúda-vos Epáfras, vosso conterrâneo, servo de Cristo Jesus, que luta sem tréguas por vós nas suas orações, para vos conserveis perfeitos em plena observância da vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, como também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Paulo continua citando as pessoas que com ele estão e colaboram. Epáfras, ele foi apresentado no início do estudo de Colossenses como pastor daquela igreja de Éfeso, de Colossenses, perdão. Ele era uma pessoa que tinha ouvido o testemunho de Paulo e ele sentiu o fogo inflamando no seu coração. Não é o fogo do juízo, é o fogo do desejo de fazer. Entendeu? Eu não entendo aqui, eu estou falando diferente. Mas um fogo, um desejo de fazer. Eu não sei se você já teve isso. Quando eu entrei na igreja, você quer fazer, parece que você tem que salvar o mundo. Você vai. É que nem os novos, as pessoas que se formam na universidade, parece que a pessoa vai conquistar o mundo. E aí, às vezes ela se decepciona, às vezes não. Mas esse Epáfras, ele recebeu o evangelho e começou a pregar. E no começo da exposição de Colossos, eu falei que as três cidades eram muito próximas: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Tá? Então, essas três cidades acabaram por sendo evangelizadas por Epáfras. Esse texto diz que Epáfras orava por eles, porque as heresias estavam passando e eles estavam preocupados. E as pessoas caem. Se você acha que se você não vigiar, você não cai, você está enganado. Demas, ele é citado aqui como uma pessoa fiel, e também Demas, como uma pessoa que está aqui comigo, está trabalhando, ele é uma pessoa que está junto comigo. Só que essa pessoa, esse Demas, ele não ficou por muito tempo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, quando o apóstolo Paulo manda uma carta para Timóteo, chamando a atenção dele, ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Três pessoas abandonaram o evangelho nesse período. Estavam andando com o apóstolo Paulo, cansaram, acharam que estava difícil demais. Se você não vigiar, se você não buscar o Senhor nesse tempo que se chama hoje, em breve você não vai estar mais nas fileiras dos salvos do Senhor. Você vai ser uma pessoa que vai estar jogadinha pelos lados. A gente conhece muitas pessoas que simplesmente elas vão ficando. Você vai caminhando e fala assim: cadê fulano? Cadê ciclano? Hoje tem algumas pessoas faltando, mas hoje é dia das mães, eu entendo que vai passar. Tem pessoas que têm mães fora daqui, vai, não tem problema, tá? Mas as pessoas, elas vão se afastando, até que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Para finalizar, Colossenses capítulo 4, verso 18, 16 a 18 diz: depois que essa carta tiver sido lida entre vós, providenciai para que seja também lida na igreja de Laodiceia. Quanto a vós, lede a que vier de Laodiceia, e dizei a Arquipo: atende ao ministério que recebeste do Senhor, e esforça-te por cumpri-lo bem. Não é de qualquer jeito, tem que cumprir bem. A saudação, eu, Paulo, afasto de próprio punho, lembrai-vos das minhas prisões, a graça esteja convosco. O apóstolo Paulo finaliza essa carta aos Colossenses, agradeceu a participação das pessoas, recomendou outras, e ele encerra falando, fazendo uma coisa que ele fazia costumeiramente: ele assinava. Quer dizer, pastor, que não era ele que escrevia? Não necessariamente. Tem uma figura de uma pessoa que era uma pessoa que ouvia o que o apóstolo, o que as pessoas falavam, e ele simplesmente anotava. Aqui seria os escribas, mas lá naquela época chamava amanuenses. Que nome feio! Mas chama amanuense, era uma pessoa que ouvia, nesse caso, o que o apóstolo Paulo falava, ele transcrevia, e quando chegava no fim, ele assinava. Para quê? Primeiro, para dar veracidade à carta. eram tempos em que muitas pessoas escreviam em nome de Cristo. Então ele assinava, porque eles reconheciam a assinatura dele, não tinha cartório, mas eles olhavam a assinatura de Paulo e falavam, opa, essa carta aqui veio do Paulo, a gente pode confiar. Além disso, aquelas cartas e ensinos heréticos que vinham com o nome de outras pessoas eram jogadas de fora. Nós finalizamos o estudo de Colossenses. Deixo para você simplesmente que você, nessa noite, que você tenha sabedoria no falar. Tenha uma palavra temperada. Olhe para as situações como oportunidades do Senhor e não como ação do diabo. Porque às vezes a gente olha como uma ação do diabo, não é ação do diabo. É uma ação que a pessoa está manifestando ali, que o Senhor está falando assim, eu estou pedindo ajuda. E o Senhor fala assim, ajuda, joga a boia, fala de amor. Mas de novo, quantas vezes? 70 vezes 7. 70, aí você vai lá, faz a conta, você abre uma tabelinha e fala assim, bom, 7 vezes 7, 49, 490 vezes, tá? Eu vou pegar essa pessoa 490 vezes. Depois disso, para a cabeça dela. Não. O Senhor está falando que a cada dia você tem que renovar o seu perdão, você continuar falando, continuar amando. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos agradecer a Ti, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua paciência, pelo Teu sacrifício, pelas Tuas palavras. Queremos agradecer ao Senhor. Não estamos aqui pelas nossas forças. Não. Não temos essa capacidade. Nós precisamos, Pai, do Teu discernimento, do Teu entendimento, porque temos tido a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nós, para que não vivemos em países não cristãos, países em que há perseguição, mas nós vivemos num país em que nós podemos sim ouvir a Tua Palavra. Mas não queremos que essa palavra, para que entre por um ouvido e saia pelo outro. Nós queremos que essa palavra gere mudança e transformação, Pai. Nossos irmãos, nossas irmãs, sejam em Cristo, sejam para aquilo pessoas que são de fora, sejam pessoas para aquilo que são ligadas a nós de alguma maneira, têm sido expostas para aquilo ao Evangelho de maneira muitas vezes errada. E nós queremos ser agentes de amor. Nós queremos agregar, Pai. Nós queremos que as pessoas, quando estiverem com dificuldade, quando o Espírito Santo as tocar, elas possam ver em nós, não acusadores, mas elas possam ver em nós servos e servas de Deus de uma maneira fiel. Por esses meses que nós passamos por Colossenses, Pai, o Senhor nos trouxe muitos ensinamentos. Agradeço, Pai querido, ao Senhor por esse tempo em que estivemos estudando esse livro. Peço perdão ao Senhor, Pai querido, por tudo que eu falei que veio do meu coração. Pai querido, eu sou um ser humano e às vezes, Pai querido, eu ando segundo a minha vontade. Eu peço, Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, estar limpando os caminhos, Pai querido, com o Teu sangue. E que apenas o que provém do Senhor seja gravado no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.